Olha, eu acho que são dois estilos de jogo diferentes, né? Eu acho que vai ter uma boa mescla. A Argentina vai tentar parar muito o jogo, jogar muito tático, é o que eles sabem fazer e fazem muito bem, foram vice do mundo assim. E a gente tem um jogo mais de ritmo, um pouco mais de volume, mais chutes, às vezes arriscando até um pouco mais do que o normal. Mas o jogo vai passar muito em quem consegue manter uma regularidade dentro do seu jogo por mais tempo. Os dois times têm capacidade de ganhar. Quem conseguir nesses pequenos detalhes manter mais regularidade vai ser campeão.
O Pequeno Almoço versão Copa América já está no ar. Eu sou o Gustavinho Lima, estou na companhia de Marcel Pedrosa e a Copa América chegou à grande final. E é a final dos sonhos, Brasil e Argentina. Imagina o clima de rivalidade. Essa noite já foi fogueteiro aí na frente do Hotel dos Hermanos. Brincadeiras à parte. Vamos ver quem que vai levar melhor nessa grande final aqui na Copa América em Recife. A gente escutou aí o experiente Vitor Benite falando qual que pode ser o ingrediente fundamental para essa vitória do Brasa, né? Quem que consegue manter aí o equilíbrio durante esses 40 minutos, melhorar aí os altos e baixos na partida para sair com uma vitória e levantar o caneco. Tão sonhado aí para essa geração do Brasil. Rivalidade à parte, eu acho que vai dar Brasa, hein? Eu acho que vai dar Brasa. Já tô muito chateado porque as casas de aposta estão dando os Hermanos como favorito. Respeito o Brasa, irmão, respeito o Brasa. E olha, a gente vai falar como foram as semifinais nessa Copa América. Os dois times tiveram que sangrar. Foram dois jogos disputadíssimos e a gente vai contar essa história para vocês. Acompanha aí.
Queda 1.30, gana por 4 Argentina, la tiene Campazzo, 74-70. Lapro, la marca de Sword, Lapro, 5 para el tiro. Lapro, ataque el aro, Lapro, falla, rebote de Campazzo, doble de Argentina, el basurero Campazzo, doble del albiceleste, 8 de Facu, la roba Lapro, vamos sentencial, Lapro, Vítola, ven, adentro, vale 2, 30 de Deck.
Essa narração maravilhosa, não tem como não se emocionar, né? Pô, tudo bem que hoje é dia de vestir a camisa do Brasa, mas que narração aí do León Marcelo de la Radio La 100.1. É uma figuraça aí desses caras que narram jogos há anos. É a única rádio que tá transmitindo os jogos lá pra Argentina, de Buenos Aires, a la Radio La 100.1. Emoção aí, né? Na flor da pele, ele falou, el basurero Campazzo, é o lixeiro Campazzo. Né, o baixinho foi lá, pegou o rebote, né, e conferiu a cesta e depois ali bateu a carteira ali, o Lapro, e aí o Gabriel Deck finalizou e ele falou 30 para a Deck. Impressionante a Copa América que faz o Gabriel Deck, 30 pontos, vitória importantíssima, né? A Argentina teve personalidade, soube fechar o jogo contra os americanos, que tiveram uma estratégia interessante, trocaram ali nos pick and rolls, foram muito inteligentes ali, dificultaram as ações por momento da Argentina, mas a Argentina teve uma vitória de personalidade, soube jogar coletivo, soube se adaptar a essa estratégia dos americanos e no final do jogo levou a melhor. Sal, conta mais um pouco quem foram os destaques dessa partida e o que você sentiu ali na beira da quadra.
Boa, Gu, foi um jogaço, realmente final de jogo apertado, apesar de a Argentina ter vencido aí por 82-73, faltando ali 4 minutos, o jogo estava na linha, como os americanos gostam de dizer, tudo aberto, e aí a Argentina soube ser mais decisiva, né? Um time mais coeso do que os americanos, que não jogaram muito bem o final de jogo. Foi um jogo que teve 10 trocas de liderança, é bem verdade que a Argentina passou grande parte do tempo em vantagem, abriu, chegou a ter 30-19 ali em um determinado momento do segundo período, mas os Estados Unidos fez uma corrida rápida, já baixou para 30-27, e aí o jogo ficou nesse sanfona. A Argentina abriu um pouquinho, os Estados Unidos tirava, e aí tiveram algumas trocas de liderança, porque o Norris Cole pegou fogo ali no último quarto, fez uma sequência de 8 pontos, o jogo estava pegado, E aí apareceu um cara muito importante para a Argentina chamado Leandro Bolmaro. Talvez você não esteja lembrado, mas o Bolmaro é um dos jogadores de calibre de NBA que está aqui na Mary Cup, jogador do Minnesota Timberwolves, um jovem alarmador da Argentina que está se provando ser um cara muito importante na defesa. Ele é muito bom com a bola na mão, tem bons instintos no ataque, mas o cara tá indo para cima na defesa e ele literalmente anulou o Norris Cole nos últimos 4 minutos. Não é que o Norris Cole não pontuou, o Norris Cole não conseguiu pegar a bola. O Bolmaro estava grudado nele e isso, para mim, foi determinante para a Argentina sair vencedora. Vamos ver o que o Gustavinho conversou com o Bolmaro na zona mista.
Bolmaro, como foi sua participação na defesa, principalmente em minutos finais de partido, em cima de Norris Cole, que estava muito caliente?
Sí, la verdad que fue muy importante, pero estaba enfocado y todo. Tengo mucha confianza en mi defensa, una de las mejores cosas que hago, así que estaba convencido que podía hacerlo.
Sí, ahora en la final, ¿qué piensa de los equipos de Brasil o Canadá? ¿Cómo está Argentina para enfrentar uno de esos equipos?
Y lo dijimos al principio, vinimos a ganar, y en eso estamos ahora. Va a ser difícil, los dos son buenos equipos, pero bueno, ahora tenemos que ver ahora quién pasa y preparar bien el partido para mañana, concentrado y descansar bien, comer bien, hacer las cosas que fuera de la cancha, después te van a dar el rendimiento.
Bolmaro falando que é um jogador que a defesa é uma das principais qualidades dele. Eu particularmente não tinha essa visão do jogo do Bolmaro. Ele é muito bom com a bola na mão, é um cara insinuante, criativo, rápido. Passou pelo Barcelona antes de ir para a NBA, um jovem jogador, mas está se provando sim ser um especialista também de defesa. Ele que é um armador até relativamente alto para os padrões internacionais. Muito legal ver o crescimento desse jovem aí. Mais um desses young fellas, desses novinhos que estão aqui em Recife, que vão dar o que falar ainda no basquete mundial. A Argentina, como vocês já estão entendendo, precisou sangrar para vencer os Estados Unidos. Não foi nada fácil e isso pode ser importante para a equipe. O nosso Gustavinho aqui fala bastante sobre isso. Eu já vi muitos treinadores também falarem sobre a importância de você sangrar, claro, no bom sentido, antes de chegar em momentos decisivos de um torneio ou de um campeonato. E a Argentina passou por isso na semifinal, precisou sangrar mesmo. Jogou duro contra os Estados Unidos, o Deck destaque absoluto, 30 pontos. O Laprovittola muito bem com 18 pontos e o Campazzo jogou mal, entre aspas, 10 pontos, 7 assistências e 5 roubadas de bola para o baixinho argentino. Mas sobre esse assunto de sangrar, o Nicolas Laprovittola falou exatamente sobre isso na zona mista, passou ali, conversou com os jornalistas, a gente pegou uma palavrinha dele e ele trouxe esse assunto à tona.
Bueno, jugamos contra Estados Unidos, jugamos contra um grande rival, que creo que nos hizo sacar nuestra mejor versión, ¿no? Jugar al básquet también es sufrir, es saber aprovechar los momentos, es trabajar y es ser muy sólidos y tener mucho carácter. Y creo que todo eso lo tuvimos hoy.
Tá aí o craque de bola, Nico Laprovittola. Saudades, hein, dele no NBB aqui matando bolas, tá louco. Tá jogando muito no Barça e aqui na seleção argentina, um dos principais talentos desse campeonato e também com uma excelente leitura da situação, né? Falando ali que os Estados Unidos é uma grande equipe, um grande rival e fez eles terem que jogar na sua melhor versão, né? E que a Argentina tá preparada e que tem muito caráter e o basquete é sobre sofrer e sobre saber sofrer e tirar o melhor disso aí. Tem muito caráter realmente essa equipe da Argentina, né? Esse DNA já conhecido e o Big Three aí, como o Sal falou, a pontuação é impressionante, né? Nicolas Laprovittola, Facu Campazzo e Gabriel Deck anotaram 58 pontos dos 82 da Argentina. Mas o principal fator determinante para essa equipe cascuda aqui dos hermanos é a defesa. Deixaram os Estados Unidos só em 73 pontos. Né? Então, estou ansioso para ver como é que vai ser o duelo contra o Brasil e o que eles vão apresentar defensivamente também, qual vão ser as escolhas nesse jogo aí. Mas quem também teve muito caráter foi o Brasa. O Brasil dominou o jogo inteiro, fez um jogo tático perfeito, dominou a tábua, brigou nos rebotes ofensivos, deu mais de 20 assistências, várias caras pontuando muito bem, distribuindo a bola, cortando para dentro, soltando para fora. O Brasil jogou bem contra a zona também do Canadá, mas chegou no final ali, parecia que o sonho iria acabar. O Canadá passou à frente faltando pouquinho mais de 3 minutos para o fim do jogo, mas o Brasil teve personalidade e caráter e controle emocional e foi o que falou aí o capitão Marcelinho Huertas sobre esse desfecho do Brasil e a grande vitória frente ao Canadá, 86 a 76. Marzi, que vitória importante
E quanto foi necessário ter equilíbrio emocional no último quarto, naquela horinha ali, faltando 3 minutos, na hora que o Canadá passou na frente?
É o que a gente mais tem que ter, né? Nesses jogos que são vida ou morte, quando parecia que a gente estava com o jogo na mão ali, não sei se 11 ou 12 pontos na frente no último quarto, o time deles estava meio perdido. E em questão de pouco tempo, duas bolas perdidas, duas bolas de três, dois contra-ataques e eles passaram na frente no marcador, né? São coisas que a gente tem que evitar, são erros que já aconteceram algumas vezes e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Todos nós, do primeiro ao último, ter essa consciência de que quando está na frente, às vezes tem que acalmar o ritmo do jogo, fazer o time que está atrás trabalhar defensivamente e não rifar a bola, que nem em algumas ocasiões a gente, lógico, vai no ímpeto, a torcida está empurrando a gente e parece que faz a gente ter mais pressa do que a gente deve, né? Então, acho que é nesse momento que a gente tem que ter cabeça fria, fazer bons arremessos, independente de fazer ou não, a gente vai ter sempre um balanço defensivo bom e vai evitar que o time deles anote com facilidade, né? Então, acho que isso, acho que a gente pode tomar como lição, mas tirando isso, acho que tirando esses poucos minutos aí que a gente teve aí no último quarto, a gente teve um jogo muito, muito bom, a gente, talvez um aproveitamento ruim no arremesso de 3 pontos, mas muitos arremessos abertos, né? Acho que tem dia que a bola entra, tem dia que não, mas é o mais importante a gente encontrar essas situações de tiros de arremessos liberados e a gente conseguiu, mas amanhã pode ser outra história e tomara que a gente tenha guardado essas bolas abertas aí pra...
Cara, que jogo foi esse? O Brasil ficou o tempo inteiro na liderança, já se impôs logo no começo do jogo, chegou a abrir boas vantagens no marcador, teve ali 14 pontos na virada do último quarto de vantagem. E aí viu o Canadá reagir de uma maneira rápida ali, que foi um negócio meio até assustador naquele momento, né? Fim de jogo, mas que coisa linda foi ver o Brasil se controlando e ainda vencendo por 10 no final do jogo. O que eu achei muito interessante dessa partida foi a entrada do Vitor Benite como titular, ele que chegou à Copa América voltando de uma lesão no joelho, estava sendo até então pouco aproveitado pelo Gustavo De Conte, jogando poucos minutos por conta dessa limitação física, mas nessa partida contra o Canadá foi titular e brilhou logo no começo do jogo, fez ali 8 dos 11 primeiros pontos do Brasil, jogando muito, chamando a responsa, isso daí deu um gás para a nossa seleção ficar à frente do placar o tempo inteiro, então foi muito legal ver a participação do Benite, o cara aí que dispensa apresentações, um dos jogadores com mais bagagem da nossa seleção e um craque de bola, mãozinha na cesta, mata muita bola de todos os cantos da quadra. Eu bati um papo rápido com ele ali na saída da partida, falou sobre algumas coisas, vamos ver o que o nosso camisa 8 trocou ideia aqui com o De Quinta Podcast.
Que começo de jogo, né? Não sei se você esperava sair como titular ou não, como é que tava a sua cabeça, mas porra, que começo de jogo, como é bom ter o Benite de volta na seleção, como você tá se sentindo?
Tô me sentindo muito bem, acho que principalmente pela capacidade do time de manter um controle emocional ali no fim. Eu já tive o privilégio, né, de começar jogando muitos jogos pela seleção, mas sempre é muito gostoso, né, sentir aquele nervoso, estar na quadra, vestindo a camisa. E feliz de ter ajudado, acho que jogando 4 minutos, jogando 15, não importa. O mais importante é fazer alguma coisa que dê ali pro time uma certa vantagem, seja falando com alguém no banco, seja na quadra. E agora é virar a chave, né, virar a chave. O campeonato a gente tá aqui para ser campeão, amanhã tem um jogo. Foi muito bom manter a cabeça assim, mas amanhã é o jogo.
Dia de ser campeão, chegou o grande dia. Falou aí o Vitor Benite, como é importante ter jogadores experientes nesse momento do campeonato, né? Encarando a eliminação, é o tal do controle emocional, falou o Marcelinho Huertas, falou o Benite, e o Brasil soube segurar as pontas ali num momento tenso, né? Em que o ginásio ficou um pouco silencioso ali, o animador de torcida ali, o Daniel, também botou fogo no ginásio ali, e o Brasil teve boas leituras de jogo na hora H. É o tal ter que sangrar antes do momento, e o Brasil também ganha com isso, teve boas escolhas ali ofensivas, o Marcelinho Huertas achou bons passes ali, um backdoorzinho pro Léo Mendel, uma jogada de dupla achando o Felício debaixo do aro, né? O pivô com os pivôs atuando bem dentro de quadra, várias opções, o Gustavinho vem experimentando o time, vem mexendo bastante e vem rendendo bons frutos aí dessas trocas. Lucas Mariano ontem teve mais um bom jogo, 13 pontos para ele, e eu gostei particularmente do Lucas Dias, clutch, tacando bolas de 3, brigando no rebote e defendendo. Lucas Dias deixou 14 pontos e 8 rebotes. Outro cara que veio muito bem do banco foi o Didi Lousada, defendendo forte, competindo na tábua ofensiva. Fez 4 pontos e 7 rebas, mas teve o índice de mais menos, o segundo maior do time, enquanto o Didi esteve na quadra, o Brasil venceu por 10. E outro cara que vem sendo o cara do Brasil nessa Copa América é o Léo Mendel. Que jogador, que personalidade. Se na semifinal contra a República Dominicana ele marcou o armador feliz, que era o melhor jogador do time da Dominicana, ontem contra o Canadá ele fez questão de pegar o Delano Benton. O cestinha canadense ficou só em 12 pontos. O Léo deu peitada nele, trombada, defendeu muito forte e está sendo um cara fundamental para essa campanha do Brasil. E não à toa foi eleito o melhor jogador da partida, aí, o MVP do jogo. 19 pontos para ele, 4 rebotes e uma bola recuperada, jogando muito bem. Vamos ver o que falou o Léo sobre essa finalíssima aí entre Brasil e Argentina.
Eu acho que a preparação mental não é de um dia para o outro, né? É uma coisa que é construída. Isso aí você vai ganhando ao longo dos anos, junto com a experiência também, né? De jogar outras ligas, de conhecer outros jogadores. E foi o que eu tinha falado ontem. A gente não quer saber como os caras estão. No final das contas, o basquete pode ter muitas coisas que ajudam, taticamente, defensivamente, mas é um confronto de personalidade. Então, a gente está jogando aqui na nossa casa, a gente está defendendo o nosso prato de comida aqui e nós vamos entrar para engolir todo mundo. Eu acho que a mentalidade tem que ser essa. É o que eu estou falando, né? O jogo de basquete tem muitas coisas que te ajudam, mas é um confronto de personalidade. Então, se você entra preparado, ou se você se prepara muito tempo antes, quando chega esses momentos, eu acho que fica mais fácil lidar com esse tipo de situação.
É Brasil e Argentina, amigo, e a gente tá defendendo o nosso prato de comida. Amei essa declaração do Léo. Léo tá preparado, tá jogando um basquete muito sólido, é o melhor jogador do Brasil nessa American Cup. Acredito que se o Brasa for campeão, Léo Mendel deve ser eleito o MVP do campeonato. Pelo lado da Argentina, acho que Gabriel Deck, como cestinha da competição e o jogador que tá atuando bem dos dois lados da quadra, deve ser eleito. Mas acho que vai dar Brasa, hein? Acho que o Brasil evoluiu ao longo dessa Copa América, soube amadurecer o seu jogo, tem várias opções táticas, vem jogando de maneira inteligente e acho que o fundamental é o que todos falaram, é ter esse equilíbrio emocional por saber que está jogando em casa, por ter a dimensão do que representa um torneio, uma Copa América depois de 38 anos que não havia sido jogada no país. Chegou a hora de la verdade. É Brasil e Argentina, amigo. E ó, um duelo que eu tô ansioso pra assistir é entre os dois caras mais rápidos do campeonato. Iago versus Campazzo. O Iago já declarou aí várias vezes que um dos ídolos dele, uma das referências dele no basquete é o Facundo Campazzo, né? Teve aquela tiração de onda aí nos episódios atrás que a gente relatou que o Iago foi assistir o jogo da Argentina e o Campazzo ficou provocando ele. Eu tô realmente ansioso pra ver como é que o monstrinho vai entrar dentro de quadra, com certeza ele vai estar muito motivado para jogar contra o seu ídolo aí e matar o hermano nessa final de campeonato. Que coisa mais emblemática em um Brasil e Argentina, o campeonato que não foi jogado, que não é jogado no país há 38 anos, essa oportunidade de viver esse sonho aí dentro de quadra. Tô muito feliz com a seleção brasileira, mas, como eu falei na abertura ali, tô meio chateado com as casas de apostas aí. Os caras estão falando que os hermanos são franco favoritos, estão pagando muito mais para os argentinos, e eu fiquei meio bolado com isso, né? Ô Ludo, que passa? Não entendi muito bem qual que foi essa das casas de aposta, mas Sal, talvez seja em função do retrospecto recente aí entre Brasil e Argentina?
Com certeza, Gu, as casas de aposta elas levam muitas coisas em consideração, uma delas é o retrospecto, mas também colocam ali como os times estão pontuando, as defesas, a margem de pontos, a performance individual dos atletas, tem muita coisa envolvida. E claro, onde a galera está botando dinheiro. Então tem mais gente colocando dinheiro nesse momento na Argentina. Então por isso eles estão colocando a Argentina como favorito. O retrospecto realmente não é bom para o Brasil, né? Você aí em casa já está imaginando o que eu vou falar aqui. Mas a gente enfrentou os caras, até uma loucura, Brasil e Argentina se cruzando em mundiais, em Olimpíadas de maneira consecutiva. E os hermanos foram uma pedra no sapato do Brasil. 2007, pré-olímpico lá em Las Vegas. Perdemos dos caras, ficamos fora das Olimpíadas. 2010, mata-mata da Copa do Mundo lá na Turquia. Perdemos dos caras. 2012, Olimpíadas de Londres, mata-mata, jogaço. Perdemos dos caras. Demos troco em 2014. O Raulzinho matou e a gente ganhou lá na Espanha, tirou a Argentina naquela oportunidade. Mas aí veio as Olimpíadas do Rio em 2016 e aquele jogo que me traz um calafrio até hoje. Duas prorrogações, aquela bola... Sei lá o que, que eu vou dizer daquela bola do Nocione que roda, pega no aro e cai, e empata o jogo e o Brasil acaba derrotado. Então, meu amigo, Brasil e Argentina, o bicho vai pegar. Mas uma boa oportunidade hoje do Brasil zerar essa história aí. Um título em casa, Copa América, aqui em Recife, deixa tudo isso daí pra trás. Antes de eu devolver pro Gustavinho, eu recebi uma mensagem irada do meu time de Quinta Podcast. Sim, o de Quinta Podcast tem um time que joga campeonatos amadores em São Paulo. E nesse domingo pela manhã teve jogo. Sente a energia positiva que os caras mandaram pro Brasil no final da peleja lá. Valeu,
valeu. Gustavo e Marcel, eu não sei vocês aí em Recife torcendo pro Brasil, mas o de Quinta fez sua estreia na Copa São Paulo com vitória, 91-85, e a rapaziada vai dar um salve aqui pra vocês. Fala comigo, rapaziada!
Um, dois, três, de Quinta!
Um forte abraço, vitória, vamos Brasa!
Cê é louco, que vibe é essa? Daltinho, tamo junto, nosso parceiro Daltinho, fechando o nosso Big Three aqui, tá lá em São Paulo, mas tá com a gente aqui em todas as decisões do de Quinta. Mas Gu, voltando aqui à nossa gloriosa Copa América e essa finalíssima de hoje, como é isso entre os jogadores, esse papo de retrospecto? Fala disso, não fala? Fala dos jogos anteriores. Queria saber, o que, que você acha que tá rolando no grupo de WhatsApp da Seleção Brasileira nesse momento?
Olha só, segura essa bomba aí. Lá, Buemba, Buemba, Buemba. Olha, Sal, eu acredito que sim, é uma motivação extra pensar que, pô, a gente perdeu a maioria dos jogos da Argentina e essa geração tem capacidade pra ganhar em solo tupiniquim, jogando em casa, ganhar dos hermanos. Acho que é um sonho que pode estar se realizando aí em poucas horas, né? O Brasil entrando em quadra com possibilidades reais de ganhar esse jogo. Acredito que a Argentina possa ter os três melhores jogadores em quadra hoje. Talvez Facundo Campazzo, Nicolas Laprovittola e Gabriel Deck estão em outro nível. Mas acredito que o Brasil tem mais elenco, né? Tem mais possibilidades. Né? O Brasil, elenco por elenco, eu aposto no Brasa. Individualmente, na individualidade, talvez a Argentina possa levar alguma vantagem. E o Gustavinho foi enfático ali, falando que, claro, eles vão jogar com muito coração, que o Brasil vai entrar com muita raça, com muita disposição, mas que eles vão estar preparados taticamente para esse jogo e vão tentar tirar vantagem da Argentina aí, principalmente no físico, né? O Brasil tem mais possibilidades, tem mais jogo interior, corre mais a quadra do que a seleção argentina, então o Brasil tem armas para vencer os hermanos hoje, e foi o que o Gustavinho falou, dá uma olhada aí.
A gente assistiu todos os jogos da Argentina, o estilo de jogo deles já é conhecido, mesmo que mude o treinador, a característica dos jogadores não muda tanto, é um time muito inteligente para jogar, um time que passa bem a bola, que gosta de romper e passar para fora, que entende muito bem os espaços, ofensivamente falando, e não é à toa que é um time que é o atual vice-campeão mundial sem o Scola, né? Acho que a única mudança foi o Scola de lá pra cá, então é um grande time, um time muito experiente, mas acho que a gente tem as nossas armas também para jogar com eles dos dois lados da quadra bem, e a gente vai tentar impor o nosso ritmo, que é um ritmo talvez mais acelerado, mais de força, mais físico, de uma presença maior dentro da área, então é isso que a gente vai tentar impor para amanhã.
Tá aí o nosso coach falando um pouco da Argentina, de como ele vê a Argentina jogar, quando ele fala que mudou o técnico. Sim, o Pablo Prigioni assumiu a seleção argentina nas vésperas da American Cup, o treinador era o Che Garcia, comandou a equipe nos jogos das eliminatórias, né, recentemente, e aí acabou sendo mandado embora e o Prigioni assumiu. Prigioni, que é um jogador lendário da Argentina, muitos anos na seleção, jogou na Europa, jogou na NBA, hoje é assistente lá do Minnesota Timberwolves e está assumindo esse papel de head coach. É a beira da quadra como treinador principal, soltando logo, já chegou chegando o Prigioni, né? Primeiro desafio do cara, uma American Cup com a seleção do seu país. Mas é isso, Brasil e Argentina envolve muita coisa, é um jogo com muita história. A gente viu o Benite falando no começo do programa que os jogadores se conhecem, os caras jogam contra, tanto pelas seleções quanto pelos seus clubes há muitos anos ali, os caras têm, um sabe como o outro joga e tudo mais. Então é um jogo imprevisível, ao meu ver, O ginásio Geraldão, eu tenho certeza que vai estar pulsando. Está um clima muito legal em Recife. A torcida abraçou a seleção. Está uma energia muito gostosa ali de acompanhar o Brasil jogando em casa. Como o nosso Gustavinho trouxe, faziam 38 anos que não tinha esse torneio, a Copa América no Brasil. Está sendo uma experiência muito produtiva para todos que estão aqui em Recife. E espero muito que venha a cerejona do bolo. Não é uma cerejinha não, que é uma cerejaça, que é o Brasil ser campeão e ganhar da Argentina na final. E sabe, aquela vitória para botar o basquete brasileiro realmente em outro nível, em outro patamar, e as pessoas realmente começarem a valorizar todo o esforço que está sendo feito em prol do basquete nacional. Não é isso mesmo, Gu?
Só tenho uma coisa para falar. Vai dar brasa! Caralho. O De Quinta Podcast é escrito, dirigido e produzido por Gustavinho Lima, Marcel Pedrosa e Adalto Pedreira. O Pequeno Almoço Copa América se encerra depois dessa final. E eu espero estar com a dourada no peito, contando para vocês os bastidores da festa de comemoração. Se os hermanos ganharem, paciência, mas vai dar brasa. Vem com a gente! Um forte abraço!